Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos da Rádio Planalto. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, sim, vamos tentar falar um pouquinho. Um pouquinho, porque o tempo não... Se formos desenrolar o tema, vai 3 dias, né? Ou mais. Sobre essa modalidade de abandono, abandono afetivo. Apesar de que o abandono material é muito presente também na vida das crianças, especialmente em casais que se separam, né? Mas é bom que as pessoas saibam que também há o abandono afetivo. O pai que paga lá uma pensão... Vou citar um exemplo. Tá. Teve um caso que o pai entrou com recurso no Tribunal de Justiça para não visitar o filho, para não conviver com o filho.
Para não visitar o filho?
Para não conviver com o filho. E o filho com problemas de saúde mental, né? de esquizofrenia. Assim, foi o caso que mais me chocou, né? E o pior de tudo é que ele teve êxito
na justiça, no
seu recurso. Isso é abandono afetivo. Essa mãe, se ela correr atrás do direito do filho, porque nós estamos conversando aqui sobre direitos das crianças e dos adolescentes, esse pai, ele pode ser condenado, sim, a pagar uma ação, uma indenização por abandono afetivo.
Vamos também trazer aqui conosco a doutora Jaqueline Dalmagro. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, tudo bem a todos?
Bem, já explicando para o ouvinte, doutora Jaqueline, doutor Hermes Aloísio, pois é, como o doutor contava aqui, doutora Jaqueline, temos um abandono afetivo aqui, tem o abandono material e tem o abandono emocional. Alguém pode dizer, ah, mas eu estou pagando a pensão, estou pagando, mas só isso basta para o pai? Olha, eu estou pagando, então acho que já cumpriu com seus deveres. Não necessariamente.
Não necessariamente.
E tem muitos que acham que isso é até demais, né?
É.
Contribuir com a pensão e mesmo assim nem contribuem, né? Então, além do abandono material, tem o afetivo agora, que juntou na nossa Constituição, né?
Quando um pai ou uma mãe deixa de conviver, amar ou cuidar emocionalmente do filho, mesmo tendo ciência da sua existência, né, ele está praticando um abandono afetivo. Não é isso, doutora?
Isso mesmo.
Embora o Código Civil não traga explicitamente esse termo, expressamente esse termo, os tribunais brasileiros têm entendido que o dever de cuidado não é apenas financeiro. O direito à convivência, né, é também emocional, é moral. O direito à convivência é o direito da criança. O artigo 227 da Constituição Federal impõe o dever... da família, da sociedade. Eu estou vendo aqui o artigo 4º, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz assim, ó, é dever da família, primeiro. Segundo, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, parece que essa palavra é proibida entre as crianças e adolescentes, mas está aqui no Estatuto, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Então vamos separar. Família, âmbito do lar.
Correto.
Comunidade, âmbito local, do bairro, da rua. Sociedade como um todo. Nesse aspecto, a OAB tem o projeto OAB Vai à Escola, está contribuindo. Isso faz parte da contribuição da sociedade. E também do Estado. O Estado tem seus meios, né, para garantir os direitos fundamentais e prioritários das crianças, embora muitas vezes não funcionem muito bem.
Correto.
Outras vezes são mal interpretados, né? Ou a falta de ação, ou a omissão, ou agem de forma equivocada.
Então, você, ouvinte, está passando a entender hoje aqui a diferença básica entre abandono material e afetivo. Doutora Jaqueline também conosco aqui. Então, abandono material, não pagou a pensão, em resumo.
Isso mesmo.
E aí, afetivo, cadê o pai? Cadê a presença do pai, né?
E não é só pagar a pensão, né? Tem também a contribuição com medicamentos, com as necessidades da criança. Muitas vezes as pessoas acham que é só os R$300, por exemplo. É. Mas tem também a contribuição dos 50% da necessidade da criança, né?
Teoricamente, ambos os genitores são responsáveis pelo sustento e pelo desenvolvimento saudável desse ser humano em desenvolvimento, que é como trata a legislação específica, especial, ser humano em desenvolvimento. Aliás, vamos esclarecer uma coisa, viu? O ECA, nos seus primeiros artigos, define criança do 0 aos 12 anos.
0 aos 12.
E adolescente, a partir dos 12 anos, né? 12 anos completo para cima, até os 18 anos, adolescentes.
Certamente alguém já perguntou para os senhores aí, doutor Hermes, doutora Jaqueline, até que idade eu devo
pagar a pensão,
pagar para o meu filho? Isso aí já é do aspecto material, já está deixando de lado o emocional, como se o pai ficasse só um tempo cuidando, dando atenção ao filho. Né?
Nesse aspecto, uma excelente pergunta, Carvalho. Teoricamente, a lei estabelece que o genitor que contribui com a pensão alimentícia é até a maioridade. E a maioridade se adquire com 18 anos. Porém, se ao completar os 18 anos estiver cursando a faculdade, ele terá que continuar contribuindo até a conclusão da faculdade. E geralmente a jurisprudência estabelece um limite aí de 24, 25 anos. Porém, se a criança tem algum problema de saúde permanente, como autismo, esquizofrenia, ou é deficiente físico, ou seja, ele vai ser incapaz ou parcialmente incapaz para o resto da vida, o genitor tem que continuar contribuindo. Não cessa o direito do incapaz, porque a criança e adolescentes, a criança é incapaz absolutamente, o adolescente a partir dos 16 anos é parcialmente incapaz, mas a partir dos 18 anos, se ele tiver deficiência que o inabilite ou impossibilite ele exercer plenamente os direitos civis, ele é incapaz permanente, né? Inclusive a criança, o adolescente ou mesmo o incapaz, ele tem direito, a depender da renda familiar, de um BPC, né? de um benefício de prestação continuada da Previdência Social. Mas o genitor ou os genitores, eles têm a obrigação de continuar contribuindo, dando assistência.
Um exemplo que me vem agora, doutora Jaqueline, também. Imagine a criança, todos os pais vão lá na reunião da escola lá e o pai não aparece lá. Ela se sente abandonada e os amiguinhos lá, os colegas estão lá com os pais. E cadê o pai dessa criança que não aparece nem na escola? Ah, mas pagou a pensão, mas não apareceu lá para dar o suporte, ver como é que está o filho, como é que está a educação da criança?
Com certeza. Inclusive em apresentações escolares, né?
É verdade.
Eles sentem a falta do pai, da presença, né? E não só do pai também, existe o abandono da mãe, né?
A mãe também.
Uhum.
Nesse caso aqui, doutora Jaqueline, doutor Hermes, certamente já deve ter despertado a dúvida do ouvinte. Quem vai entrar com ação contra esse pai ou essa mãe por esse abandono afetivo? É a outra parte, o pai não está aparecendo, a mãe vai entrar com uma ação, ou pode ser esse próprio filho, quando chegar à idade adulta, promover uma ação por dano moral, pelos prejuízos emocionais causados. Como é que se entra com ação contra a parte aqui?
Excelente pergunta. Enquanto a criança ou adolescente for menor de idade, ele é representado pelo seu guardião ou por sua guardiã. No caso, o pai ou a mãe que o cria, né? O que detém a guarda, embora compartilhada, mas a residência fixa na casa desse genitor. Ele não vai entrar na justiça. Quem vai entrar na justiça é a criança ou o adolescente, representado pelo seu genitor ou por sua genitora.
Ou até mesmo o tutor, né?
Ou o tutor, exatamente. É o responsável, né? O responsável. A criança foi adotada, o tutor, né? O responsável. Até mesmo as crianças acolhidas.
Os parentes também.
Os parentes. E o que, que acontece? Completou 18 anos, ele tem já, ele adquire essa capacidade civil de se autorrepresentar perante a justiça, ele pode entrar na justiça, sim, ele mesmo, né, o que foi abandonado. Lá no artigo 5º do Estatuto da Criança, diz que nenhuma criança poderá sofrer negligência. Doutora Jaqueline falou que os genitores têm que zelar pelas necessidades das crianças, roupa, calçado, medicamento. Se o genitor ou a genitora que tem essa obrigação de contribuir negligencia essa parte, a criança anda mal vestida ou passa necessidade, já é uma forma de abandono material.
Material escolar, brinquedos, essas necessidades que a criança tem, né?
Pois é. E já chegou pergunta aqui para vocês, pode ser?
Pode.
Olha só. Pergunta para o doutor Hermes Aloysio e para a doutora Jaqueline Dalmagro. O tema hoje, ele é muito importante, diz respeito à nossa vida em sociedade, o abandono afetivo. Você está compreendendo hoje a diferença básica de abandono material e abandono afetivo. Alô, ouvinte, 99-687-300, bom dia.
Eu acho isso aí uma chantagem, uma coação do pai ser obrigado a... Eu sou solteiro, não tenho filho, não casei, mas se meu pai tivesse, nos abandonou e tivesse pago a pensão para minha mãe e não quisesse assumir, para mim seria um favor até, né? Mas a minha mãe foi abandonada e ela foi de casa, não aguentava mais a tirania deles, mas se ele pagasse uma pensão, já estava muito bom, porque a minha mãe era muito pobre, teve que sair lá do interior da Palmeira e veio para Passo Fundo, todas as duas meninas mais velhas para lá da menina, e nós fomos criados com nossos avós. Então, se ela pagasse a pensão para a mãe, já seria uma ótima. Por enquanto, a afetividade, para mim, não me interessaria mesmo. Tá bom? Obrigado.
É o Ritvaldo Mero aí.
Bom dia, meu amigo. O senhor é um dos milhares de casos, infelizmente. Eu e o Carvalho, que temos uma história mais ou menos parecida, né? A gente fica pensando, e se esses direitos, se essas leis especiais existissem na época em que nós éramos criança, talvez nós tivéssemos um destino diferente, talvez não tivéssemos sofrido tanto que nem o senhor, né? A sua mãe, enfim... eu só não entendi a parte da chantagem, né? Mas a responsabilidade dos pais e das mães, de ambos os genitores ou dos responsáveis, ela hoje é muito cobrada. Vamos falar quem fiscaliza esses direitos, né? Vamos falar um pouquinho, porque nosso tempo aqui
Vou interromper. Acho que ele quis dizer no ponto de vista do pai, que ele acredita que é uma chantagem essa lei de ter que pagar a pensão e ajudar com o filho. Acho que é isso que ele quis dizer.
Será que foi assim? Se foi isso,
eu acho que foi
assim. o mínimo que um pai que vai embora e deixa o filho com a mãe tem que fazer é ajudar no sustento. Né, contribuir com o sustento, o desenvolvimento do seu filho. É sangue do seu sangue.
É verdade. Que o direito sempre vai proteger, no caso, que a criança, a pessoa idosa, e também, principalmente, em especial aqui, assim como a própria mulher, a legislação especificamente, né, para a gente entender. Veio mais uma pergunta, pode ser aqui, a pergunta aqui da nossa ouvinte Elisete, aqui para o doutor Hermes, para a doutora Jaqueline Dalmagro. O pai não paga a pensão. A avó tem que pagar? A dúvida que o ouvinte tem aqui, quem é que faz esse pagamento, a dúvida aqui da ouvinte?
Bom, a obrigação é do pai, né? A obrigação dos avós são suplementares, substitutivas em partes, né? O pai não, a mãe precisa provar na justiça, ou o pai, enfim, alguém tem que provar na justiça que o pai não tem condições, o pai é louco, o pai está internado, o pai está em coma, o pai é um deficiente total, absoluto. Aí, nesse caso, a obrigação recai sobre os avós. Mas se o pai é uma pessoa saudável, né, as decisões, a lei diz assim, ó, Não, o fato de estar desempregado, por exemplo, não isenta o genitor de pagar os alimentos. Ele tem que dar o jeito dele, vai capinar um quintal, vai ganhar. Vai ver, tem gente que aí, todo dia a gente vê passando na rua com a carrocinha, juntando, reciclando lixos,
sim,
né? Ganha o seu dinheiro. Mas tem que cumprir com a sua obrigação. Não foi homem para fazer o filho, tem que ser homem para ajudar a criar. Né? Eu sou muito radical nisso aí, né? Fez o filho, tem responsabilidade. Então tem dezenas de maneiras de evitar fazer o filho, mas fez, tem que contribuir. Agora, se o pai é totalmente incapaz, está preso, por exemplo, né? Mesmo que ele esteja preso, ele recebe lá um auxílio reclusão, e esse auxílio reclusão vai para o filho. O pai é doente, é incapaz, aí tem outros meios, mas os avós daí entram como complementares ou como suplementares. Os avós, chama-se alimentos avoengos, é só depois que se prova que o pai não tem condições.
O avô e a avó podem ajudar a cuidar, mas quem vai ter que pagar a pensão é o pai. Quem tem que pagar é o pai, não é o avô nem a avó, para esclarecer para o
Embora a gente saiba que tem muitos avós que pagam pelos pais, né?
Acontece porque isso na prática.
Muitos.
No mundo real acontece isso. Tem mais perguntas aqui chegando para o doutor Hermes Aloysio e para a doutora Jacqueline Dalmagro, 99687300. Até que idade é possível colocar o pai na justiça? Até 18 anos ou mais? Tem alguma regra nesse sentido aqui? O ouvinte pergunta.
Não tem. Não. Uma ação indenizatória, por exemplo, ela tem um prazo de prescrição depois que o ofendido toma ciência do seu direito, né? Completou 18 anos, aí descobriu que ele tinha esse direito, ele tem 5 anos para entrar na justiça. Em alguns casos, há alguns entendimentos que é até 10 anos. Né? Estamos com um caso, por exemplo, que a filha tem 30 e poucos anos e entrou na justiça. Porque as sequelas, e eu preciso falar disso, né? Fizeram com que ela se tornasse incapaz de exercer, inclusive, uma profissão. Pelos traumas que ela sofreu na infância, de abuso, inclusive abuso sexual. Né? E aí ela chegou nesse momento, com 30 e poucos anos, aí veio o diagnóstico, ela tomou ciência, disse, não tenho condições. Então vou buscar a minha indenização. Por quê? Porque eles causaram isso. O abandono afetivo, embora os adultos hoje talvez não façam ideia, só quem já passou por isso sabe, ele causa traumas a essa criança. O trauma do abandono, o trauma da ausência.
Ainda, né?
Oi?
Que está em fase de desenvolvimento.
Que está em fase de desenvolvimento. O cérebro das crianças, dos adolescentes, estão em desenvolvimento. Então, isso cria lacunas, isso cria, né? A questão da violência, do abuso, isso tudo gera direito a uma indenização à criança, ao adolescente, e depois que se torna adulto e toma ciência disso. Né? Mas a mãe pode já cobrar o direito. Vamos esclarecer uma coisa aqui. O direito da criança e do adolescente, ele está acima do direito do pai e da mãe. Quando se fala em direito da criança e do adolescente, estamos falando de direitos prioritários. Ele está acima. Eu tenho o direito a conviver com meu filho? Não. Você tem o dever de conviver com seu filho. O direito é dele.
Confunde, às vezes, direito e dever. E tem o seguinte, até no aspecto da jurisprudência, que doutora Jacqueline Dalmagro, doutor Hermes Aloysio, e tem já decisões, inclusive, jurisprudência sobre isso. Alguém diz, mas eu fui lá e fiz o pagamento. Mas indenização não apaga o sofrimento.
Não apaga o sofrimento. Não apaga o sofrimento. Apenas tenta repor alguma coisa, né? Dar uma vida melhor. Quando pode, né? Quando consegue. Eu tenho casos, por exemplo, de pais que devem 40, 50... 80 mil reais de pensão alimentícia que nunca pagou e não tem como pagar. E aí vai fazer o quê? Vamos falar um pouco do...
Posso ir mais um ouvinte antes, doutor?
Pode, pode.
Mais um ouvinte participa conosco. Alô, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, doutor. Olha, discordo completamente dessa questão que os avós têm que pagar pensão para os netos. Porque se o camarada foi homem para fazer filho, tem que ser homem para assumir. Indiferente se está doente, se está acamado, se está em cima de uma cama, ou se é deficiente, ou se está louco, está drogado, está internado, eu acho que os avós não têm nada que ver. Tem muitos avós aí que são muito pobres, necessitados, e estão se incomodando na justiça por causa de pensão de filho. Então eu acho que deveria haver uma lei diferenciada para aqueles que também têm necessidade, que muitas vezes os próprios avós recebem auxílio pelo próprio governo, pega uma sacola no caso, um negócio em outro aí para poder sobreviver, e aí tem que estar arcando com pensão de neto, aí não tem condição não, doutor.
Concordo com o senhor, muito obrigado aí pela pergunta, excelente colocação sua.
Ouvinte Rodrigo.
Seu Rodrigo, nosso amigo Rodrigo. Concordo plenamente, há casos que os avós são idosos, né? Precisa de ganhar lá, às vezes, quando ganha um salário mínimo, né? da Previdência, tem lá suas doenças, suas necessidades básicas e ainda tem que contribuir. E aí entra aquele negócio, Carvalho: R$100, 150, 200 pila de pensão, e às vezes 200 para os avós é muito, né? E para a criança que precisa, não é nada, uhum, né? A sociedade precisa, isso é um assunto em evolução e em discussão permanente. A sociedade precisa evoluir sobre isso, para buscar alternativas, né? Agora, o principal de tudo, Carvalho e queridos ouvintes, no meu entendimento, são duas coisas: conscientização e educação. As pessoas precisam se conscientizar das suas responsabilidades. As pessoas precisam ser educadas, né? O Conselho Tutelar, por exemplo, quando parece que a gente quer condenar o pai, a mãe, já quer botar na prisão e etc. Assim. Não. O artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, se você me permite.
Sim, sem dúvida.
Ele diz assim, ó, olha como é que é a situação. Artigo 100. Diz assim, ó: na aplicação das medidas contra os transgressores, digamos assim, o pai negligente, o pai que não paga a pensão, o pai que abusa, o pai que agride. Então diz assim: na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas. Educação. Preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Veja, nós não podemos confundir em destruir famílias com essas medidas. Nós temos que entender em a necessidade de reconstruir famílias, mesmo pais separados.
Bem, mais uma indagação aqui. Doutora Jaqueline Dalmagro, doutor Hermes Aloysio, eu não sei o que, que seria o... Dá para ter duplo entendimento da pergunta, mas ela é importante. Ó. Quando a mãe diz que o filho é teu e depois de 15 anos se faz o exame de DNA e deu negativo, como se procede? Eu não sei se é para o aspecto aqui, olha, deveria considerar que você se considera como teu pai, com alguém que conviveu com você, a questão da convivência, ou não sei se é a questão aqui de ressarcimento que seria aqui. Então a pergunta: quando a mãe diz que o filho é teu e depois de 15 anos se faz o exame de DNA, deu negativo, como é que se procede, qual a orientação nesse sentido aqui?
Primeira coisa, com relação aos alimentos. Alimentos eles são regidos pelo princípio da irrepetibilidade. Correto. Pagou, não tem como pegar de volta.
A criança teria que sobreviver, né?
Então você pagou 10 anos ali pensão alimentícia e descobriu que o filho não é seu, azar do goleiro, como diz o ditado popular, né? Pagou, tá pago, né? Mas veja bem, não é automático que você vai deixar de pagar. Você tem que entrar na justiça, pedir exoneração, mas aí entra um outro aspecto: a questão do pai sócio-afetivo.
Pois é, esse é outro aspecto.
A lei reconhece o pai sócio-afetivo. Aí ele entra na justiça pedindo exoneração, mas daí o filho se defende e diz: não, ele é meu pai, eu reconheço ele como meu pai.
Sim.
Aí a lei, a justiça reconhece ele como pai sócio-afetivo. Aí a obrigação vai continuar.
Esse detalhe é interessante. está parabenizando pela entrevista o Clédio Patiz. Obrigado, Clédio. Também os nossos ouvintes do Conselho Telar, muito obrigado pela audiência e parabenizando aí pela entrevista aqui, pela abordagem que a gente está falando aqui para o nosso público, que vai tirando suas dúvidas hoje aqui no quadro O Meu, O Seu Direito, hoje para você não ficar em dúvida sobre o abandono afetivo, os esclarecimentos para os ouvintes. O tema aqui é amplo, até a gente pode até voltar em outra oportunidade, porque olha a quantidade de temas aqui e também abordagens e dúvidas dos nossos ouvintes, né, doutor Hermes Aloysio aqui.
Para terminar, para concluir, claro que a gente não vai concluir, né, mas só para... Eu quero enfatizar o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso ajuda os nossos amigos do Conselho Tutelar também, porque eles são estigmatizados, né? Eles são, às vezes, mal interpretados. Veja bem, quando se detecta algum problema familiar que relaciona aos direitos da criança e do adolescente, né? Diz aqui o artigo 101, quais são as atitudes, quais são os, digamos assim, o roteiro que deve ser seguido, que a lei diz. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, que são os problemas de abuso, negligência, etc., a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Primeiro lugar, inciso 1, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Ele vai lá assinar um termo de responsabilidade. Não deu certo. Segundo, orientação, apoio e acompanhamento temporários. O conselho, a rede de proteção, que envolve conselho e CRAS, né, assistência social, vai acompanhar essa família, deve acompanhar essa família. Terceiro, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Negligência, vai lá e faz matricular. Quarto, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Veja, estamos vendo aqui medidas antes das mais drásticas. Quinto, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial dos pais, inclusive. Sexto, inclusão em programas oficiais ou comunitários de auxílio, orientação e tratamento ao alcoólatra ou toxicômanos. Sétimo, abrigo e entidade. Veja, está em sétimo lugar tirar a criança e levar para um abrigo. Está em sétimo. Então, tem todo um caminho a ser seguido. Então, o conselho tutelar, ele não pode chegar lá e já ir... penalizando, querer prender, sim, retirar a criança de imediato do lar. Não, calma, vamos chamar essa família, vamos conversar com essa família, em caso de abuso, né, de agressões. Vamos tentar reconstruir essa família. Não deu certo, lá em últimos casos, pode ir, a criança ir para o abrigo, o pai e a mãe podem perder o seu pátrio poder, a criança pode ser colocada em família substituta. Enfim, são medidas extremas.
Correto.
Então, veja, de novo, o principal, conscientização e educação. Nossos órgãos precisam ter mais psicólogos e assistentes sociais do que polícia.
Fica para reflexão. Bem, o tema aqui ele vai servir para próximos programas, porque o tema é muito bom. A gente quer agradecer pela participação, doutor Hermes Aloysio, doutora Jaqueline Dalmagro, pela participação, esclarecimentos aqui, falando para todo o nosso ouvinte. A gente falou de direito aqui, do aspecto jurídico, também falamos de amor, né, que é o mais importante, amor pelos nossos filhos, né, um tema importante que leva à reflexão e que seja um final de semana abençoado para todas as famílias.